agora na Rádio USP, de Papo pro Ar. Teatro, música, cultura. De Papo pro Ar. Apresentação, Cido Tavares.
Toda palavra incendeia e traz desejo de ficar assim, de papo pro ar.
A cada semana estamos com presenças marcantes e importantes aqui no De Papo pro Ar. Ele já esteve com a gente, está de volta para nossa alegria. Ele que faz um bonito trabalho fora do Brasil. Ele prepara aí para a sua quinta turnê pela região de Midwest nos Estados Unidos. Recebeu um convite aí do pessoal da Midwest World Fest. E desde 2014 ele excursiona por 120 dias em 11 estados. Ele já fez toda essa presença em mais de 11 estados, fazendo aí mais de 150 apresentações, entre shows, workshops, falando de música brasileira para as pessoas que não têm contato nenhum. Inclusive foi uma pergunta que eu fiz para ele fora do ar, se brasileiros participavam. Pelo contrário, é realmente mostrar a música brasileira para as pessoas que gostam do Brasil e querem conhecer o nosso ritmo, mas nunca estiveram aqui. Bom, ele vai explicar direitinho para a gente. Com muita alegria, eu recebo aqui no De Papo pro Ar o Paulo Padilha. Paulo, prazer falar com você novamente.
Oba! Oi, Cido, tudo bem?
Tudo ótimo, meu amigo. Como é que você está? Tudo bem?
Eu estou ótimo. Estamos aqui na expectativa da turnê. É um prazer voltar aqui no De Papo pro Ar. E... ah, vamos lá, né? Contar para vocês um pouquinho da história da tour aí.
Bom, estamos na sexta-feira, primeiro dia do mês de abril. Esse evento vai começar a partir do dia 16 de abril lá nos Estados Unidos. Você ainda está no Brasil?
Estou no Brasil. Eu estou indo no dia 16 e a gente começa as atividades lá no dia 17.
Bom, você precisou esperar aí a pandemia dar essa trégua, ou você precisou aí fazer algo de especial para poder ir nessa viagem?
Então, da última vez que eu tive no De Papo pro Ar, eu estava apresentando um dos produtos que a gente fez durante a pandemia. Essa turnê eu deveria ter feito ela em 2020. Então a gente fez em 2020, 2021, uma tour virtual. Eu fiz um videoclipe, gravei shows para eles lá e dei aulas via Zoom, Google Meet, essas coisas.
Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao nosso primeiro tutorial do Todo Mundo, que agora está altamente tecnológico. Então nós vamos pegar o primeiro trecho do nosso desfile, sensacional, e vamos reproduzir aqui para vocês e vamos fazer pequenos takezinhos, tá bom?
Primeira parte da apostila, né?
Primeira parte da nossa apostila.
Aula 1.
Vou começar agora, aula 1. Carnaval Drops 1.
Me dá, hein?
Faz um tempo.
Você tá pulando feito um papagaio.
E agora que a gente conseguiu realmente amarrar a minha ida presencial novamente, com banda, com tudo, né? Nós vamos em 5 para lá. E tem mais um road manager, que eles chamam, que é uma mistura de... enfim, um produtor que viaja com a gente, que fica com a gente durante os dias que a gente está lá, trabalhando junto com a gente.
E as exigências, Paulo, para você poder entrar no país, como é que está sendo essa rotina?
Então, a gente já está com o visto aprovado, porque a gente tem um visto de trabalho, que é diferente do visto de turista, né? E agora tem que ficar de olho na coisa da vacina, né? Está todo mundo vacinado, a maioria com 3 doses, inclusive, e acho que na véspera a gente vai ter que fazer um exame de Covid e tal. Mas essa parte está mais ou menos resolvida. E pelo que eu tenho conversado lá com os lugares que a gente vai visitar, já está um pouquinho mais também flexibilizado as medidas de segurança aí da Covid.
Sim, mas você precisa provar aí que você está imunizado, que você tomou as vacinas para poder...
Ah, não tem dúvida. Eu vou ter que levar uma carteirinha de vacinação e provavelmente ainda fazer um exame antes de... Acho que um ou dois dias antes de embarcar.
E chegando lá, provavelmente você também precisará passar por outro exame, né?
Eu não tenho certeza, viu? Se depois que chega lá ainda tem outro exame. Eu acho que saindo daqui com o exame da véspera, eu acho que é suficiente.
Entendi, entendi. Que bacana. Bom, você passou aí, já se apresentou com esse seu projeto para mais de 30 mil pessoas. Todas Sim. elas, é somente nos Estados Unidos? Você pretende, num futuro próximo, você levar isso para outros países também? Ou você já teve experiência além dos Estados Unidos?
Eu já estive fazendo projetos parecidos no Canadá e em Portugal. No Canadá foi há bastante tempo atrás, tipo 2010, e em Portugal foi 2018 também que eu fiz um projeto parecido. Mas esse projeto é um projeto bancado por uma como é que se fala? Uma ONG de lá, uma organização não lucrativa, né? Que eles chamam de non-profit organization, que é como se fosse um SESC dessa região do Midwest. Então eles têm uma estrutura muito grande, assim, para poder me levar para todas essas cidades, para todos esses estados, né? Porque a gente viaja, eu já viajei 11 estados diferentes, dessa vez a gente vai para 4 estados e vamos encerrar com um show em Chicago, né? Então essa estrutura para fazer essa tour desse tamanho, eu só consegui porque eu sou convidado dessa instituição que é o Arts Midwest World Fest.
Entendo, entendo. E você está estimando um público aí para acompanhar esse projeto, cerca de 10 mil pessoas?
Provavelmente se for igual às outras, a gente vai atingir mais umas 10 mil pessoas. A gente fica uma semana em cada cidade e no final de semana eu faço um show meu, né? Um show autoral. E durante a semana eu vou fazendo aulas, shows em escolas, em faculdades. Então, por isso que a gente atinge tanto público, porque cada uma dessas aulas, shows, muitas vezes é para 300 pessoas, 600 pessoas, às vezes é uma sala de aula com 50 pessoas, mas a gente faz essas aulas, shows todos os dias, segunda, terça, quarta, quinta, descansa na sexta, faz um show grande no sábado, e no domingo pega a van e viaja para outro estado e começa tudo de novo.
Que maravilha. Bom, a receptividade eu acredito que seja maravilhosa, tanto que você está aí, é uma rotina já na sua agenda, mas a cada apresentação, a cada contato, são pessoas diferentes ou pessoas que já assistiram o seu workshop, voltam para assistir novamente? Como é esse contato com o público?
Olha, às vezes as pessoas, o que é comum é as pessoas participarem do workshop durante a semana e com isso ficarem estimuladas para assistir o show no final de semana, né? Então, agora, os workshops normalmente são, vamos supor, a gente vai num dia numa escola high school, né, que seria ensino médio. Uhum. Aí a gente faz lá uma apresentação no auditório daquela escola. No período da tarde, de repente a gente vai para uma faculdade, aí apresenta para os músicos dessa faculdade, ou para uma turma ligada com cultura, por exemplo, de outros países. E então o público varia muito, né? Cada dia a gente está com... Às vezes a gente faz para os pequenos também, né? Então uma turma de crianças pequenas apresenta instrumentos como o berimbau, a cuíca, e toca um pouco para eles, ensina algumas palavras em português. Eu toco o meu repertório também. Então é muito variada a experiência, assim. Exige de nós, assim, muito preparo, assim, para todo tipo de público, né? E aí, no final de semana, tem o show de encerramento, onde esses públicos que foram conhecendo a gente durante a semana voltam a nos ver lá em cena, no palco, né? Aí, com o show completo.
Foi o aio, nunca mais eu me distraio. Eu gritava, ah! Foi o ar que entrou no olho, e do olho não sai. O amador não dorme asa de vaca, ah!
O meu compromisso lá é falar de música brasileira, mas falar de mim também como cantor e compositor. Então, normalmente a gente chega, toca uma música minha, aí toca um choro, alguma coisa que mais tradicional, tal, não sei o que lá. E aí eu falo: bom dia, eu sou o Paulo Padilha, sou cantor e compositor, eu moro em São Paulo e eu misturo as matrizes brasileiras aí com a minha vida na urbana, numa cidade contemporânea, e conto um pouco para eles como é que é o meu trabalho e a relação do meu trabalho com a música brasileira. Aí normalmente eu chamo alguém para subir no palco, tentar tocar algum instrumento, brincar um pouco com a gente, uma coisa mais lúdica e tal. Eles fazem perguntas sobre mim, sobre a banda, sobre o Brasil, e a gente encerra com uma outra música e convidando todo mundo para o show do final de semana. E aí o show do final de semana é um show autoral, onde eu incluo coisas que eu gosto de cantar, né? Uma coisa do Luiz Gonzaga, uma coisa do Tom Jobim, enfim. Aí a gente mistura um pouquinho e eu vou, durante o show, contextualizando, mas não chega a ser uma aula assim tão formal, sabe? É mais uma vivência artística multifacetada, vamos dizer assim.
É uma vivência importante que você consegue inspirar, inclusive, as pessoas. Elas são necessariamente músicos ou não? Não, né?
Não. Tem, às vezes a gente trabalha diretamente com músicos e aí a gente consegue aprofundar, né? Então, se a gente vai numa universidade onde tem músicos lá, a gente pode entrar mais fundo na questão das relações, por exemplo, do samba com o candomblé, enfim, mostrar uma partitura de ritmos brasileiros numa lousa ou num telão, né? E quando o público é mais leigo, aí é mais assim, curiosidade sobre o Brasil, cantar um refrãozinho de uma música, esse tipo de atividade, né? Assim, a gente vai variando, e como a gente já tem uma experiência longa, para cada tipo de público a gente tem uma solução diferente ali, que às vezes a gente cria na hora, ou que às vezes a gente já está meio que na manga do colete ali, no bolso do colete, né? Que o colete não tem manga, né?
Que legal. E no seu repertório, assim, qual música que você mais apresenta, que eles pedem, que eles gostam, que mais representa o Brasil para eles?
Então, eles, olha, nas regiões que eu vou, eles conhecem Garota de Ipanema. Se a gente falar, vamos cantar uma música conhecida brasileira, aí a gente normalmente toca nos workshops. No show eu não canto, mas nos workshops é uma música que aparece bastante. No show, eu faço bastante. Uma das músicas que empolga eles e que eles veem uma relação direta assim, com a vida deles, é uma música minha que chama Na Lojinha de Um Real, né? Que é Na Lojinha de Um Real, eu me sinto um milionário, vasculhando corredores. E aí eu faço uma tradução para eles lá, e eles têm as dollar stores, que são bem comuns lá, e são mais ou menos como a nossa lojinha de um real, que não é mais de um real, né? Tá longe de ser, mas que. E aí eu canto para eles, at the dollar store, I feel like a millionaire. E eles adoram essa ideia da letra e tal, né? Mas tem muitas outras, assim, Bagunça, por exemplo, eles adoram, e eu também traduzo um pouco. Sabiá do Luiz Gonzaga também é muito gostoso de fazer com eles, porque eu ponho eles para cantar. A todo mundo eu dou psiu, 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 perguntando por meu bem, psiu, psiu, psiu. E aí dá para eu falar um pouquinho de bossa nova, um pouquinho de forró, um pouquinho do Luiz Gonzaga, um pouquinho do Tom Jobim. E aí a gente vai dançando conforme a música lá.
Que bacana. Paulo, você e o seu bando precisam aí, dependendo de cada público, de cada região que vocês visitam, você precisa ter um improviso. E o grupo também precisa te seguir, mas esse não é um problema, porque vocês já estão há muito tempo juntos?
Sim, sim. Aliás, foi ótimo você ter tocado nesse assunto para poder falar dos meninos, né, da turma que vai comigo. O Samba San está tocando comigo há mais de 15 anos, é um percussionista excelente, que tem muita vivência também com os ritmos do candomblé, então a gente pode falar de toda a influência da cultura negra ali no samba. A Dani Zulu, que foi parte dos Barbatuques, e é uma ótima percussionista de percussão corporal, e também tem um trabalho forte de cultura popular. O André Magalhães, que é meu parceiro desde a adolescência, a gente tocou junto no Aquilo Deu Nisso, ele também produz meus discos, e enfim, um parceirão. E o Léo, que também é produtor, que produz meus discos e tal, e que dessa vez não vai com a gente porque ele vai fazer uma turnê com a Cell. E aí a gente vai pegar o Mitchell Long, que é um guitarrista, toca cavaquinho também, um americano brasileiro lá, que toca música brasileira, fala português, e que vai ser nosso parceiro, que vai vir de Los Angeles. Então é um time muito experiente, né? O Mitchell Long tocou com a Melody Gardot, enfim, já tocou aqui no Rock in Rio. é um super músico também que tá se juntando com a gente esse ano.
Bom, e nessas suas apresentações, você vai resgatar aí, além desses nomes que você falou, Jackson do Pandeiro, também é, composições de domínio público que fazem parte aí do nosso repertório,
é, sim.
Roda de Samba, Jorge Benjor e, claro, as suas composições. Vai ser uma bela apresentação e você vai representar muito bem o país aí neste convite que você recebeu juntamente com o seu grupo aí nos Estados Unidos neste mês de abril. E que bom voltar presencialmente, né, Paulo?
Nossa, tá sendo uma emoção. Eu tô assim, já com frio na barriga desde já, porque assim, é muito emocionante, é uma viagem muito enriquecedora, assim, e os músicos todos que vão, e a turma que tá lá também, o pessoal do Arts Midwest, todo mundo tem essa ideia dessa, da missão do projeto, assim, é, essa coisa de usar a arte para conectar pessoas mesmo, é um dos principais motes aí do projeto. E uma das coisas que fez a gente voltar tantas vezes é o fato de que a gente entende perfeitamente essa ideia e a gente vai lá não só como artista, mas como educador também. E é muito gostoso poder fazer isso.
Paulo Padilha, sempre uma honra conversar com você, viu, meu amigo?
Oh, prazer é meu. Queria convidar a galera para entrar lá nas minhas mídias sociais, ali no YouTube, no meu canal, que provavelmente eu vou estar soltando coisas aí, que é Paulo Padilha, e no meu Instagram, que é o ppadilha_oficial, né? Aí eu vou estar soltando coisas lá e referentes à turnê diariamente.
Então, boa viagem, boa apresentação para vocês e muito obrigado por você levar sempre a nossa cultura brasileira, realmente estreitando através da sua arte, através do seu caminho, fazendo realmente essa ponte e levando a nossa cultura sempre viva e ativa. Muito obrigado, viu, Paulo?
Eu é que agradeço o convite aí de vocês, sempre, sempre muito legal estar na Rádio USP e vamos lá, eu vou dando notícias, vou contando para vocês. Um grande abraço a todos daí da rádio, viu?
Na lojinha de um real eu me sinto milionário, vasculhando corredores, escolhendo os corredores de prato, cores sortidas, baixelas de plástico. Fala, filhinho, fala o que você quer. Pega o brinquedo, pega, eu insisto. Filosofia de hoje, compro, logo existo. É lá que eu me sinto milionário. É lá que eu levanto meu astral. Meu salário é lá na lojinha de um real. Copo tipo americano, puxadores de plástico, lançamento do ano, caixinha de elástico, dominó, baralho, isqueiro. Pago em dinheiro, pago em cash, gasto menos que um quilo de peixe. Aqui querer é poder. É lá que eu me sinto milionário. É lá que eu levanto meu astral. É lá onde eu gasto meu salário. É lá na lojinha de um real. Na lojinha de um real eu me sinto milionário. Vasco corredores, escolhendo os corredores de prato, cores sortidas, baixelas de plástico. Fala, filhinho, fala o que você quer. Pega o brinquedo, pega, eu insisto. Filosofia de hoje, compro, logo existo. É lá que eu levanto meu funcionário.
De Papo pro Ar, produção e apresentação, Cido Tavares.
De Papo pro Ar.